Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, autoconhecimento e soft skills. Já são mais de 480 episódios em áudio, quase 280 episódios em vídeo lá no YouTube e muito conteúdo no LinkedIn, com textos, com posts e infográficos para você se esbaldar. Se você está comigo aqui pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. O LideraCast foi idealizado e ele é conduzido por mim. Eu sou Otávio Alves Júnior. Eu sou professor de MBA, sou mentor de liderança, criador da Jornada de Desenvolvimento de Soft Skills, sou um executivo internacional e conselheiro de empresas e criador de conteúdo. Eu posso ajudar você e posso ajudar a sua equipe com palestras, workshops e mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio estão os links das minhas redes sociais. E outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Nesse episódio número 512, aqui no LideraCast, eu quero bater um papo com vocês sobre o conceito de resiliência direcionado para a nossa carreira profissional. Qual é a importância que a resiliência tem para a sua carreira? E acho que aqui o primeiro ponto que vale a pena a gente refletir é: o que é a sua carreira? Nós vivemos nesse mundo do século XXI em que as nossas perspectivas profissionais elas são muito variadas, elas são muito fluidas. Portanto, o conceito de carreira ele também, de certa maneira, ele vem se modificando. Pode ser que muitos de vocês tenham na cabeça que a sua carreira é aquela trajetória que você tem trabalhando nas empresas em que você trabalhou, né? Tem pessoas que, por exemplo, se trabalhava na empresa X, saiu da empresa X para empreender por um tempo e depois voltou a trabalhar numa empresa Y. Esse período do empreendedorismo, esse período que a pessoa empreendeu, muitos de nós não conectam esse período do empreendedorismo com a nossa carreira, né? Na minha forma de ver, a nossa carreira é, desde o momento que você começou a trabalhar lá atrás, e pode ter sido até antes da faculdade, sei lá, né? Até hoje. Todos os engajamentos profissionais que você teve, né? Seja trabalhando para uma empresa, seja prestando serviço, seja tendo montado o teu negócio, né? Todas essas experiências vão somando na nossa caixa de ferramentas virtual. Eu falo muito com os meus alunos, os meus mentorados. Todos nós andamos pela vida com uma caixa de ferramentas virtual. Quanto mais recheada for a sua caixa de ferramentas, melhor. Porque você vai ter mais ferramentas ali para você lidar com os diferentes desafios que a gente vai enfrentando na vida, né? Então, por exemplo, se você, durante um período da sua carreira, durante um período da sua jornada profissional, você foi empreender, você montou um negócio, você concorda que você aprendeu uma série de questões naquela experiência que rechearam a tua caixa de ferramentas? Seja contato com cliente, seja contato com fornecedor, seja, por exemplo, criar um contrato porque era importante para aquele negócio que estava fazendo, seja desenvolvendo alguma solução, né? Procurando vender aquela solução que você tinha, né? Então, olha para a sua trajetória profissional como a soma de todas as experiências de trabalho. Todas as experiências, por exemplo, estudo, sabe? Tudo que está ligado com a sua profissão que te trouxeram até esse ponto. Eu acho que esse é uma primeira reflexão sobre essa questão do nosso episódio. Quanto mais amplo for o seu entendimento sobre a sua carreira, me parece que mais potencializado vão ter sido as suas experiências. Porque se você passou por alguma experiência e que você não considera na tua carreira, você está deixando de trazer para a tua caixa de ferramentas virtual, você está deixando de trazer para a tua perspectiva profissional uma experiência que você teve. Então aqui tem uma primeira reflexão nesse episódio. Como é que foi a sua carreira até esse momento? com que engajamentos, aonde você esteve metido, vamos dizer entre aspas, né? O que que você teve feito? Você se engajou com quais tipos de experiências, né? Aqui tem esse primeiro ponto. Tem pessoas que, por exemplo, eu escrevi um livro como coautor. Isso faz parte da minha experiência profissional? Isso faz parte da minha carreira? Na minha forma de ver, claro que faz. Para que você tenha escrito esse capítulo no seu livro, no livro XYZ, como coautor, como coautora, você precisou se planejar, você precisou escolher um tema, você precisou escrever sobre aquele tema, você precisou pesquisar sobre aquele assunto. Então, também, eu acho que. Veja que é um outro exemplo que, de repente, nós, nem todos nós que já escrevemos um livro como coautor, encaramos que aquela experiência fez parte da nossa carreira. Questões de voluntariado. Você já fez algum voluntariado? Você já esteve envolvido com alguma atividade voluntária, né? Me parece que também faz parte, porque vai ajudar a enriquecer, a rechear a sua caixa de ferramentas virtual. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero trazer aqui para vocês nesse episódio. E já fica aqui então o meu convite. Para, pega um pedaço de papel e começa a escrever sobre a sua carreira. Começa a elencar as experiências que você teve. Quanto melhor for o seu entendimento sobre a sua carreira, mais potência você vai trazer para suas ações. Porque você vai ter mais claro o que você já fez, você vai ter mais claro aonde você já esteve, por onde você passou. Você percebe? Quais experiências você teve, quais desafios você enfrentou, que ferramentas usou para enfrentar cada um desses desafios, né? Esse entendimento me parece que é muito rico para esse momento que a gente vive, em que o mundo está tão fluido, em que as coisas estão tão aceleradas. E o outro conceito desse episódio é resiliência. A resiliência começou a ser usado esse termo lá na física, né? Lá da física, o que que significa resiliência? Eu pego um corpo de prova, eu começo a exercer uma tensão naquele corpo de prova. O corpo de prova vai se deformar até um certo ponto. Se eu tiro a tensão, meio que ele volta para o estado original. Se essa tensão for muito forte, se essa tensão for mais forte do que o limite de resistência do material, ele vai se deformar. E se ele passa do limite de resistência, por mais que eu tire a tensão, aquele material não volta mais ao estado original. Ele se deformou permanentemente. Esse é o conceito da resiliência na física. E aí a psicologia, vamos dizer, a parte de comportamento humano, trouxe esse conceito para a nossa vida. Então, quando a gente olha para esse conceito que da física, aqui já tem um primeiro esclarecimento, né? Na cabeça de muitos de nós tem uma percepção que o resiliente é aquela pessoa que toma pancada à vontade, que aguenta desaforo à vontade e não é afetado, não é afetada. Veja que não é bem assim. Mesmo os materiais mais resistentes, se você coloca uma tensão maior do que o limite de resistência do material, ele se deforma para sempre. Portanto, você não é o super-homem nem a Mulher Maravilha. Você não vai conseguir, como nenhum material consegue, resistir a pressões que estejam acima do teu limite, né? E o grande desafio é esse: qual é o teu limite? Quando a gente pensa numa barra de aço, quando a gente pensa numa barra de cobre e etc., é possível calcular esse limite, é possível fazer ensaios no laboratório para saber, para esse material X, o limite de escoamento é tanto, para aquele material Y, o limite de escoamento é maior ou menor, e assim por diante. Agora, para nós, qual é o nosso limite? Como é que nós podemos medir qual é o limite do Otávio, qual é o limite do José, qual é o limite da Maria? A gente não pode. Pelo menos até hoje ninguém mediu, né? Qual é esse limite? Porque esse limite tem a ver com a nossa questão física, com a nossa questão mental, com a nossa questão psicológica. Não é uma coisa simples. No caso dos materiais, é bem mais simples do que no nosso caso. A grande questão é preciso que você tenha muita consciência. É possível que você se conheça muito bem, é possível que você tenha muito claro quais objetivos você tem naquela experiência, para que você decida até quando eu vou aguentar. Esse é um ponto relevante aqui. E quando eu digo do nosso objetivo, me parece que quando a gente sabe claro qual é o objetivo que a gente tem, aquilo nos empodera, aquilo nos energiza, nos fortalece, para que a gente possa eventualmente ir aguentando pancada daqui e dali, pressões daqui e dali, seguindo firme na direção que a gente quer seguir, que a gente acha que faz sentido trazer a nossa carreira, né? Então, essa explicação aqui, esse pano de fundo da resiliência, né, que me parece que é um outro ponto relevante para você parar agora e anota. Porque só você conhece você na profundidade que você conhece, ninguém mais. Esse limite que você tem, só você pode encontrar que limite é esse. Portanto, aqui tem um outro convite. Dá um pause no episódio, pega um outro pedaço de papel e começa a trazer ali as experiências normalmente mais desagradáveis, mais desafiadoras que você teve na sua jornada profissional. Como é que foram essas experiências? Como é que você se sentiu? Que recados ou que mensagens, que lições aquelas experiências te trouxeram? De que maneira aquelas experiências vieram moldando os seus hábitos, os seus comportamentos, os seus pensamentos? É importante que você faça essa análise, porque se você não fizer, ninguém fará. Porque só você pode fazer, você percebeu a questão? Então, aqui eu acho que é muito importante. Quanto melhor cada um de nós souber qual é o nosso limite, me parece que melhor nós vamos conseguir fazer as nossas escolhas, melhor nós vamos conseguir nos colocar nas situações profissionais que a vida for trazendo para a nossa jornada. Faz sentido? Então reflete sobre isso, eu acho que aqui tem, pode ser que tenha ouro para você aqui no final desse arco-íris. Como eu disse agora há pouco, no nosso caso, no caso dos seres humanos, né, a resiliência tem a ver com questões físicas, mentais, emocionais, psicológicas, né? Portanto, a sua inteligência emocional é muito importante para que você construa resiliência dentro de você. E eu estou falando sobre isso, não estava nem no meu roteiro, mas acabou de me vir esse exemplo que aconteceu comigo, né? Eu recebi uma ligação de uma pessoa secretária, de um cara super importante, um alemão importante, aí que queria marcar uma reunião comigo. E ela não me disse exatamente o que o alemão queria, eu aceitei a reunião e no dia XY, na hora tal, eu estava lá no Teams com esse alemão. E o alemão veio fazer uma série de críticas, né? Comentários pouco elogiosos, vamos dizer, sei lá, se crítica é uma boa palavra, né? Com muita educação ele foi, mas ele foi duro numa série de pontos, né? Quando eu percebi o rumo que aquela conversa estava tomando, né? Que era, por sinal, muito diferente do rumo que eu imaginei que a conversa teria, peguei meu pedacinho de papel que estava ali do meu lado e comecei a anotar as coisas que ele estava dizendo. Quando ele terminou de falar, eu falei, então beleza, meu caro, vamos dividir em dois pedaços essa conversa, né? E falamos sobre um pedaço e depois falamos sobre o outro pedaço e no final eu acho que a conversa até que acabou bem, né? Agora, a conversa acabou bem pelo nível de inteligência emocional que eu tenho. Para mim ficou muito claro que se essa conversa tivesse acontecido 15, 20 anos atrás, a minha reação teria sido muito diferente. Quando ele tivesse começado a falar as coisas que ele falou, eu já ia começar a estar pé da vida dentro de mim. Eu não ia ter tido a clareza, a lucidez para dividir os assuntos nos dois temas que ele estava falando e conseguir olhar para cada um deles com muito, muito pragmatismo, né? E de certa maneira, com isso, conduzir essa conversa. Então, fica aqui também essa reflexão para você. O seu nível de inteligência emocional vai permitir você fortalecer muito a sua parte mental, a sua parte psicológica, a sua parte emocional, né? Fortalecer no sentido de compreender os seus limites. Fortalecer no sentido de permitir que você, por mais que machucado ou machucada, esteja ali pelo menos com uma máscara de serenidade. Você está pelo menos ali com uma certa ar de contribuir, uma certa ar de entender aquele desafio, aquele obstáculo e avaliar a melhor forma de você transpor o obstáculo, você percebe, né? Então, da mesma maneira que ele foi muito educado comigo, eu também fui muito educado do meu lado, embora firme, mas com muita educação e foi uma conversa de alto nível. Foi uma conversa dura, mas uma conversa de altíssimo nível. E quando eu desliguei, eu não vou dizer que eu estava feliz com aquela conversa, porque a temática foi desafiadora para mim, mas eu estava muito feliz com a maneira com que reagi. Eu estava muito feliz com a maneira com que eu administrei aquela situação, né? E isso conseguiu acontecer em função da inteligência emocional que vem e fortalece, energiza e lapida a nossa resiliência. Reflete sobre isso aqui também por um instante, que eu acho que a resiliência e a inteligência emocional, elas se conectam de uma forma muito poderosa dentro de nós. Então vamos lá. Resiliência e carreira. Qual é a importância que tem resiliência para nossa carreira? Eu acho que um primeiro ponto é gestão do estresse. Eu não sei aonde você trabalha, eu não sei que tipo de atividade você executa, como é que é a estrutura de trabalho onde você está. Agora, eu imagino que você vive situações estressantes. Eu imagino que você vive com prazos apertados, com metas ambiciosas, com demandas intensas, né? Tudo isso traz estresse para dentro de nós, né? Tudo isso traz ansiedade para dentro de nós. A resiliência vai nos ajudar a lidar com tudo isso de uma forma mais saudável, né? Permitindo que a gente mantenha o nosso equilíbrio emocional e mental diante dessas pressões, né? Lembrando que nós temos aquele limite que já falamos mais cedo no episódio, né? Então, nós estamos entendendo que esse estresse, essa pressão, está abaixo do nosso limite, né? Então, mas de qualquer forma, quanto mais resilientes nós formos, mais estresse a gente consegue administrar. Eu imagino que você já tenha conhecido pessoas, talvez você tenha esse tipo de comportamento, né? Que pessoas que preferem até trabalhar sob estresse. Eu mesmo não sou assim. Eu não compreendo como é que essas pessoas preferem trabalhar sob estresse, mas existem aqueles que preferem, não sei se é você. Mas de qualquer maneira, aqueles que pensam dessa maneira, aqueles que se comportam assim, certamente têm uma resiliência lá em cima. Um outro ponto importante que a resiliência vai nos ajudar é a adaptação às mudanças. Eu imagino que a sua vida, tudo à sua volta, está mudando, está se transformando muito rapidamente, né? Assim como acontece na minha vida, né? Às vezes eu fico surpreendido como é que as coisas estão mudando, a velocidade que tudo está acontecendo, é incrível, né? E como é que nós vamos nos adaptar a essas mudanças? Acho que primeiro procurando desapegar daquilo que a gente gosta das práticas de trabalho, entre aspas, do passado. Quanto mais desapego você tiver àquela forma de trabalhar que você gostava, mais fácil você vai se adaptar às mudanças. Essa é a grande verdade, né? Então, o nosso mundo profissional está em constante evolução. Essa é a grande verdade, né? E a nossa capacidade de se adaptar a essas mudanças é essencial para a gente ser mais produtivo, mais produtiva, para a gente sofrer menos, para a gente ter menos estresse na nossa vida, menos ansiedade, né? A resiliência vai permitir que nós nos ajustemos mais rapidamente a essas novas circunstâncias, essas novas tecnologias, esses novos processos, essas novas demandas, né? Então, aquele que é resiliente, ele vai conseguir lidar melhor com essas incertezas e com esses desafios que vêm acompanhado das mudanças. Você que tem uma posição de liderança, diante das mudanças, você tem que se preocupar não só com você, mas com a tua equipe. Você tem que não só administrar a mudança dentro de você, mas você precisa dar uma ajuda, dar um suporte para que a tua equipe também administre as mudanças, para que você consiga, você mais a tua equipe, manter um nível de entrega elevado. Não? Isso é super importante. Então, falamos de gestão de estresse, falamos de adaptação às mudanças. Um outro ponto que a resiliência vai te ajudar muito: superar os fracassos e as rejeições. Isso é super importante, né? A resiliência vai permitir que você vá superar os obstáculos, aprender com as experiências negativas e seguir em frente. Então, aqui, aprender com as experiências negativas, eu acho uma coisa super relevante. É nos perrengues que a gente aprende mais, eu acho. Nós vamos aprender mais com as derrotas do que com as vitórias, eu acredito. As vitórias, de certa maneira, a gente fica inebriado com aquilo ali, acaba que aprende pouco, né? E quando é que a gente toma uma pancada na cabeça, aí nós vamos aprender porque a coisa deu errado, a bola bateu na trave, né? E seguir em frente com determinação, na minha cabeça, tem muito a ver com: você tem claro quais objetivos profissionais você tem? Quanto mais claro forem os seus objetivos profissionais dentro de você, quanto mais nítido for aquele futuro profissional que você quer construir para a tua vida, mais energia você vai ter para lidar com os fracassos e as rejeições, né? Em vez de se deixar abater pelo fracasso, os profissionais resilientes, eles vão ver essas situações como oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Esse é o grande ponto, né? Tudo o que acontece com a gente é interessante sob o prisma de nos ensinar alguma coisa. Pode ter sido dolorido, pode ter sido não aquele desfecho que você gostaria, né? Quando a secretária desse alemão marcou a reunião comigo, eu imaginei que eu ia ser elogiado. Eu imaginei que ele viria elogiar o meu trabalho, elogiar a maneira como eu estava conduzindo as situações, elogiar a energia que eu estava colocando no projeto, né? Na verdade, na cabeça dele não foi isso, não. Ele veio com uma outra perspectiva, né? Agora, ok, vamos escutar. Quem sabe esse cara não está enxergando alguma coisa que eu não estou. Esse perrengue que eu passei, talvez essa rejeição que eu sofri naquele dia, tinha muita coisa para me ensinar e felizmente eu consegui administrar isso muito bem, né? Fica aqui essa questão então importante sobre a resiliência versus superar fracassos e rejeições. Um outro ponto que a resiliência vai poder te ajudar é na sua tomada de decisão. Sabe, ao enfrentar desafios, adversidades, os profissionais resilientes, eles vão conseguir manter uma clareza mental e vão conseguir, então, com isso, tomar decisões mais informadas, mais assertivas, né? Eles vão ser capazes de avaliar diferentes opções, diferentes cenários, perspectivas, considerar os riscos envolvidos e agir com segurança. E essa tomada de decisão, nesse mundo maluco que a gente vive, é uma tomada de decisão acelerada, uma tomada de decisão com menos dados do que nós gostaríamos de ter, mas tem que decidir a si mesmo. Tem que decidir, é preciso avançar, né? Sair da inércia é o mais importante. Portanto, aprender a tomar decisões é super importante, né? E também o autogerenciamento. Profissionais resilientes têm uma capacidade incrível de gerenciar suas emoções, gerenciar o estresse, manter um estado mental positivo. Isso contribui muito para o desempenho consistente, relacionamentos saudáveis no ambiente de trabalho, sabe? Uma postura proativa diante dos desafios. Portanto, esse autogerenciamento também é super importante, né? Então, olha só quantas coisas a resiliência pode te ajudar. Falamos aqui nesse episódio: gestão do estresse, adaptação às mudanças, superar fracassos e rejeições, tomada de decisões e autogerenciamento. Esses cinco pontos são super importantes para a sua carreira profissional, super importantes para que você possa construir com mais certeza, com mais segurança, com mais velocidade esse futuro profissional que você quer para a tua vida. Pensa nisso com muito carinho, né? Deixo aqui uma pergunta para fomentar sua reflexão. Você tem prestado atenção à sua resiliência? Como é que você tem encarado a sua resiliência? Veja que ela não é ilimitada, né? Você precisa nutrir a tua resiliência. Você precisa nutrir se preparando fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, para que você se fortaleça em todas essas perspectivas da sua realidade, para que você possa ter os melhores resultados, né? Fica aqui uma sugestão de um outro episódio no Lideracast que pode te ajudar, o episódio 453. Ali eu falei sobre os seis pilares da resiliência. Seis pilares que podem te ajudar a construir resiliência dentro de você. Eu espero que esse papo tenha sido interessante, esse papo de resistência versus carreira. Eu espero ter contribuído de alguma maneira para o seu entendimento. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima. E vamos firme. Tchau, tchau. Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência. Se você não se inscreveu ainda no meu canal no YouTube ou aqui no podcast, faz isso para que você tenha acesso a mais conteúdo sobre liderança, autoconhecimento e soft skills que vão turbinar a sua mente e fertilizar a sua carreira. Eu espero que o assunto de hoje tenha sido interessante. Eu espero ter podido trazer para sua consciência conceitos de valor. Se você está escutando esse episódio no iTunes ou no Spotify, faz uma recomendação para o Lideracast. Assim você me ajuda a levar a minha mensagem ainda mais longe, impactar ainda mais pessoas como eu estou te impactando. O meu grande objetivo é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço a todos e até a próxima!